Tem azul do Paraguai.
Tem a genérica.
Tem a genérica.
Bique quatro cores. É. Tem a genérica.
É, tem a genérica.
Não, não é nem genérica. Falsificada na papelaria. Genérica é uma coisa. Agora, ela tem melhora, né? A obesidade da pessoa, você precisa de um especialista. Muito. Agora que estão falando, estão ficando cego, careca e com pâncreas. Não, você prefere ser gordo?
Resto,
deixa
gordo.
Gordão,
deixa o gordo.
Você prefere ser gordo
e funcionando lá dentro.
Funcionando, né?
Não, mas como já vieram aqui, o Guto Galamba, uma galera que já veio aqui, já explicou, falou assim, que teve isso, mas assim, é um número irrisório.
Não, mas tem que ser um médico.
Não, por isso que a gente fala, precisa ir
num acompanhamento. Um acompanhamento sério.
Precisa no médico.
No médico. Não dá pra você pegar a caneta.
Compra e coloca. Um medicamento, negócio.
Você tem que ir no médico.
E aí, só pra lembrar, precisa de receita, Lora, precisa ir na farmácia. O Sami vai no
grande
doutor Henrique Lora aí, que não.
Doutor lindo.
Doutor lindo.
Doutor, mas, enfim, bonitão.
Mas que é um avanço da medicina. E estão falando também, essa outra polêmica do Monjara, que a turma tá bebendo menos, né? Tira vontade de beber. E a indústria, que a gente sabe que fatura muito bem, tá querendo fazer uma movimentação com as farmacêuticas para tirar a parte do hormônio que... Fala assim, deixa o cara magro, mas alcoólatra.
Deixa bêbado.
Porque mexe, né, num hormônio. Verdade. E tira também a vontade de você beber. Essas são as notícias dessa terça-feira queridíssima.
Foi bem, hein?
Foi ótimo. Tem a Barbie
do Cris.
Foi bom.
Eu gostei.
O que você achou, Leonzito?
As últimas foram boas. Eu senti falta do supostamente. Supostamente eu tava sentindo
supostamente. Supostamente eu fiz falta.
Tem o não supostamente.
Ele vai falar supostamente da Barbie.
O animal é bom.
O animal
é espirituoso.
É
muito bom.
Animal é. Essa roupa é velha, né?
Terror.
Tá fedida a roupa? Vamos ver se tá fedida.
Tá espirrando, tá.
Tá espirrando.
Caindo. Sei lá, no meu
poeira.
Nariz, pelo. Mas tá indo.
Tinha aranha aí.
Essa é antiga, velho.
É uma roupa antiga.
Essa é do Covid.
Essa é do programa do Gilberto Barros.
Pelo cheiro, eu acho que não é roupa, não. Acho que é um leão mesmo, cara.
Muito bem. Vamos
do crime.
Vamos para ele. Solte a vinheta, porque o nosso professor aqui está.
Foca, foca, foca.
Foca, foca, foca.
Foca na economia.
Ele é o seu melhor.
Foca na economia.
Ele adora viajar.
Viagem. Viaja demais.
Me ajuda aí,
são muitas câmeras, ó.
Tá alegre, né, Sami?
Opa, tô voando.
Ele tá feliz.
Tá, ele voa muito. Cada vez uma viagem.
Mas eu não demonstro.
É o galeão
muito.
Com bica.
Não!
O cabelo tá igual.
Olha. Tem que aproveitar enquanto eu não tenho oito.
Não tinha violência.
Meu, não começa não, hein, velho?
Muito bem. A partir de ontem começou a valer aquela história do Pix com as novas regras de segurança. Qual que é o problema? Quando começaram a dar golpe no Pix, obviamente, os golpistas usavam contas de laranja. Então, o cara ia ver, aquela era uma conta de passagem e o dinheiro já... terceiros, quartos. Com a nova regra, eles vão rastrear o dinheiro. É garantia que isso vai salvar de golpes? Não, porque o cara pode eventualmente sacar o dinheiro. E aí tem que ter uma mudança também na lei. Você tem uma condenação pesada se for visto que a pessoa cedeu o nome. Porque o laranja, o cara ganha uma grana. Ele fala, vou usar seu nome, dá uma grana. Tem que ter uma condenação mais pesada. O que acontece? Que muitos bancos já estavam fazendo isso. Se você tem algum PIX suspeito, você vai lá e põe a medida de segurança e o banco faz esse rastreamento. Então, é uma coisa que dificulta um pouco, ainda que não resolva. Essa é a primeira notícia. Agora, a mais importante, que é a seguinte. Tem uma proposta de regulamentação dos aplicativos de transporte e entrega que está avançando no Brasil. Então, você tem, de um lado, o ministro Boulos, com apoio, inclusive, da oposição, Alba.
Aí, ó.
O que eles querem? Ajudar o trabalhador.
Sim.
A causa sempre é muito... Então, um preço mínimo por entrega de R$ 8,50 e limitar o desconto das empresas a 30% do valor pago pelo usuário. Qual que é o problema disso? Se você impor um preço alto, pode ser que algumas pessoas parem de pedir.
Sim, que já está alto o preço. Que
parem de pedir. E aí, se menos gente usar... menos demanda por trabalhadores. Menos...
Sim, menos carro na rua, menos carro, Uber.
Exato. Outra coisa que estão tentando regular, uma profissão que é vista como uma renda complementar e flexível. Então, se você começar muito, você vai tirar a gente desse mercado.
Ô, Samir, eu pego muito Uber e converso.
Eu pago todo dia
é, então, food, Uber. E eles falam que a facilidade do Uber é justamente você fazer o seu próprio horário.
Sim.
Você trabalhar o quanto que você precisa, sem ter uma carga horária, né? Imposta. E aí você faz o que... Eu não tenho carro próprio, né? Então eu uso bastante Uber e falo, meu, eu vou sábado, às vezes eu preciso fazer um mercado, eu faço 4 corridas e vou pra casa.
Sim.
Então essa facilidade, os motoristas gostam bastante e dessa liberdade deles poderem fazer.
Você vai de Uber, mas quem não gosta de liberdade é o socialista.
É isso aí.
Opa, mas o socialista, ele quer cuidar do teu dinheiro.
Opa. Isso.
Ele quer...
O que você pede de comida? Isso,
o que você pede de comida? Onde é que seu filho tem que estudar?
É isso aí.
É, o que você vai fazer na tua... Tudo, é isso aí, é tudo socialista.
É o controle, né?
Que é controle. Claro.
Mas vai dizer que essa pauta está com apoio da oposição. A gente pode citar duas coisas que aconteceram. Na Califórnia, em 2019...
Mas que oposição? Depende da oposição.
Qual é o nome da oposição?
É difícil, assim. Esse jogo aí.
É a mesma oposição que está votando a favor de Vale Gás.
6-1.
É a, contra o 6-1. Tá deixando o governo aumentar os gastos. É mesmo, tem cheio de
candidato de oposição das emendas. Isso.
Mas quem é dessa direita? Sabe quem é a direita?
Que traz o nome e
isso, trazer. É.
Mas vamos lá. 2019, estado da Califórnia. É, eles tentaram fazer a mesma coisa. Pegar adotar os motoristas. Sim. A lei chama AB5. E fala, ó, motorista tem direitos, não sei o que lá. O que aconteceu? Na prática, aumentou muito o custo para as empresas. Caiu muito a demanda por aplicativos, porque ficava tão caro que ninguém conseguia pegar. E aí eles voltaram atrás com a proposta 22, que foi aprovada em 2020, deixando os trabalhadores independentes. Nova York, dezembro de 2023, cidade de Nova York nesse caso, puseram um salário mínimo por hora lá. Era antes 11 dólares, subiu para 24 dólares. O que aconteceu? De novo, ficou caro. Aí tem menos corridas, as pessoas também dão menos gorjetas. Então, não parou.
Mas piorou
não
parou. Tudo.
Não, mas imagine que hoje você tem 100 mil pessoas trabalhando como entregadores. Se ficar caro, você vai ter menos pedidos. Então, você vai ter necessidade de 30 mil trabalhadores. Tem que ser flexível. E outra, tem muitos taxistas que reclamam, e eu acho válida a reclamação. Então eles se juntam, criam um aplicativo e vê se conseguem fazer mais barato. Tem que ser, o preço tem que ser dado por mercado. E o entregador que acha que não vale a pena, ele também tem o direito de sair. E aí até você achar um equilíbrio. Então assim... Se eles estão pagando muito pouco, teoricamente ninguém vai querer. Aí eles vão ter que pagar mais. Agora, você ficar vindo na canetada é perigosíssimo. A última pauta do dia é a seguinte. O Emílio fez uma provocação ontem falando das redes sociais das inteligências artificiais.
Ah, sim.
Chama Multibook.
Multibook, você viu?
Eu vi. O que é isso? Isso é junto ao projeto que é o Multibot. Multibot, a gente vai fazer, vou falar com o Tuta Neto aqui.
Você vai deixar ele entrar no seu computador?
Eu não devo nada para ele.
É, mas não sei não, hein? Cuidado, eu não faria isso.
Não, a gente vai criar uma máquina.
Cuidado, Samidão.
Não sou não. Entrar na sua DM.
Não sou não. Eu não sou não.
Vai entrar
não. Não, não. São coisas diferentes. Entrar na sua DM,
ele tem dois computadores.
Vocês não estão ligados.
O Dubra é dois computadores?
É o seguinte.
Eu vou pôr numa máquina virtual. Eu sou profissional.
Porque é o seguinte, diz, entra no seu computador,
sim.
Ele pega tudo do seu computador, senhas,
fotos,
coisa de banco, fotos.
Não, você autoriza.
Não, então,
você tem que falar, eu autorizo.
Ele manda e-mail, ele vira um ser...
Sim. Ele é programado. Mas vamos lá, são duas coisas paralelas.
Um clone. Não vem, não.
Ou vai ou não vai.
Tem o Multibot, que é essa IA que você roda localmente ou você cria numa máquina virtual que administra seu computador. Porém, o que você falou ontem é a Multibook, que é a rede social.
Sim, que é a rede social, que é os robôs conversando.
É robô contra robô.
Que o ser humano não pode entrar.
Inclusive, fizeram até uma religião.
Isso, sim, uma língua.
Como é.
Tem uma religião, eles estão criando um idioma.
Nossa, é o Tinder. Não é brincadeira.
Não, mas vamos
Estabelecer a verdade.
Vamos não, eu não quero.
Vamos restabelecer a verdade. A verdade daqui a pouco é outra, né?
Ele já tem a dele, malandro.
Não, é o seguinte, eles fizeram essa rede social, tá ligado ao projeto, por isso que eu... Porque quando eles criaram esse agente, você tem muitas tecnologias, fala, ó, eu vou deixar o robô usar a minha tecnologia. Então, muitas IAs foram parceiras desse Multibot, que é o robô. E aí, eles criaram uma rede social como um experimento. É um experimento para os robôs conversarem. Agora, o robô não tem consciência. Não é que ele pensa assim, ele é programado. Você fala assim, dá para eu programar hoje? A gente tem, inclusive, na Samp. Beijo para tuta neto. O seguinte, eu posso falar assim, tudo que postarem de mim no Twitter... Eu vou responder com o robô. Então existe uma programação para isso. Não é que o robô começou a adquirir consciência. Não é isso.
Sim. O povo vai te chantagear depois.
Sim, mas ele pode pegar tudo que é teu.
Isso.
Esse que é o problema.
Mas vai para onde isso aí?
Não. Aí vai te
ChatGPT.
Qual é a sua individualidade na parada? Isso. Vai para onde isso?
Vai pegar suas conversas.
A rede social ação entre eles é até divertido.
É assustador.
É divertido.
É assustador.
Que divertido. O Guido Palomba tá terrível.
Divertido é jogar bola, velho.
É assustador.
Cabelinho do cara
assustador.
Doente, meu.
Bom, vamos.
Siqueirinha.
Não, tem o.
Siqueirinha?
Ele tá na rua, pô.
Cadê o Siqueirinha? Não chegou ainda?
Ele tá no trem, tá chegando.
Daqui a pouco.
Tá no elevador.
Tá no elevador do Delore.
Porra, marca com o cara.
Meu 17 e cada hora chega no lugar, né?
Cada hora veio. Uma hora eu.
Tá na Lespe.
Tá no robozinho, tá na Lespe.
Do Rick Marshall.
Na Lespe não tá.
Banheirão.
Ninguém faz nada
hoje
nessa
não
Lespe.
Tem, senhora,
na Lespe?
Não.
Lá na academia.
É um lugar que...
A Lespe fechou na década de 80.
Eu vou fazer um break agora. Eu vou fazer um break rapidinho. Siqueirinha vai estar aqui. Nós vamos conversar hoje sobre muita coisa que está acontecendo ou não. E você vai ficar ligado, porque hoje encontro de notáveis aqui no Pânico. Vai lá, Reginaldinho.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a Samp. Um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência. Onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. Samp. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here.
One radio. All the hits. Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços, a Gossil não é apenas a sua escolha ideal tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Jovem Pan.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? From the beginning.
just some feeling. I'm with it.
Deixa esse fax lá na minha mesa enquanto eu vou ao banheiro.
Tá bom, Dr. Pimpolho.
Ah, bom, hoje eu tenho uma reunião com o Marinho, agora à tarde. Oi, meu! Quem é você, pô? O que você tá fazendo aqui no banheiro, meu? Por que você tá olhando pro meu...
Eu trabalho aqui, Dr. Pimpolho.
Ah, é, meu? E qual é o seu trabalho, então? Olhar pro Bilal dos outros, é isso?
Não, Dr. Pimpolho, eu...
Vai se fuder! Olha pra lá, meu.
Desculpa, Dr. Pimpolho, eu não tava olhando, não.
Tava sim, meu. Tava olhando o que eu vi.
Não tava não, Dr. Pimpolho. Eu tô passando pano aqui no chão, só isso.
Ah, será possível. Ô, Cilindy, quem deixou esse cara ficar escondido no banheiro, hein?
Ô, Dr. Pimpolho, eu trabalho dentro dos banheiros, pô. Eu sou faxineiro aqui.
Faxineiro uma ova, meu. Aposto que foi o pessoal do escritório que mandou você ficar me espiando no banheiro.
Que isso, Dr. Pimpolho? Eu tava limpando o chão do banheiro aí, ó.
Ô, Cilindy, pode demitir esse cara aqui, ó.
Ai, Dr. Pimpolho, mas ele é o faxineiro dos banheiros.
Não interessa, meu. Tá demitido e acabou.
No dia seguinte.
Ô, Cilindy, vem aqui à minha sala.
Pois não, Dr. Pimpolho.
Fecha a porta aí, ó.
Pode falar, Dr. Pimpolho.
Ô, Cilindy, lembra que eu mandei aquele cara que limpava o banheiro embora?
Lembro.
Ele não comentou nada com você, não, né? Sobre o... tamanho do meu...
Ai, Dr. Pimpolho!
Ah, meu, porque tava frio ontem, né, meu? Você sabe no frio como é que é, né?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
Nossa, pô.
Jandira.
Então dá certo pra você.
Dá certo, sim.
É isso aí.
Já dois, Emílio, tá dando certo aí, ó, tá vendo?
Ó.
É isso aí.
Manda um abração pra vocês aí, falou abração do pânico aí.
Falou, Fufu.
Abraço.
A gente continua agora aqui no estúdio. Aí está o nosso herói do Brasil, Fuzil, com mais uma pauta sensacional, falando sobre a vida, não é?
A vida.
Amor à distância. E agora nós vamos, solte a vinheta. Convidado Encontro de Notável.
Programa de hoje, um dos mais belos e competentes espécies da política brasileira.
Quem acha que o imposto é alto?
Eu! Deputado estadual em São Paulo e sósia do Rick Martin.
Um, dois, três,
opa! O grande economista Léo Siqueira.
Uou, Rick Martin!
O cara gosta das brincadeirinhas sem graça, né?
Exato.
Fala, Siqueiroz.
Pelo menos pararam de falar que eu sou o namorado do Sammy.
Como é que você tá?
Agora...
Me ajuda aí, ô. Eu gostei do que você fez lá do negócio do cada real. Cada real que
Da Lei Rouanet.
Lei Rouanet.
A gente trouxe aqui. É.
Cada real colocado volta 7, né? E é fácil resolver qualquer problema do mundo, não é isso?
Exato, a gente vira Suíça aí. Aí sabe o que eu falei uma vez? Falei exatamente isso. Aí falaram assim, é porque não tem artista suficiente grande para poder fazer um show desse tamanho. Por isso que eu critico bastante, porque o Brasil é muito pobre, né? A gente na fila do hospital agora, tem gente sem saneamento básico, e daí a gente tem que escolher o orçamento da economia, né? Onde a gente vai alocar. Se a gente já fosse rico, fosse igual a Suíça, se a gente fosse igual a Dinamarca, aí tudo bem, né? Vamos fazer esses eventos, etc. Só que como o Brasil é muito pobre, você tem que escolher. Você prefere colocar um real, um bilhão, 10 bilhões para hospital, equipamento de câncer, para escola, para creche, ou para o Wagner Moura fazer o filme dele lá desfilar, né, em Paris.
Frevo.
Exato, essa é a escolha, né?
São narrativas, né?
Não, sim. Porque o governo, ele só pega o dinheiro de alguém e coloca em outro lugar. Isso. É o que o governo faz. O governo
não dá nada e empresta.
É isso.
E acha que vai fazer melhor.
Gasta, né?
Então, mas o Brasil é um país pobre? Porque hoje a gente estava falando sobre isso, que nunca se arrecadou tanto. É um país pobre ou ele gasta mal?
Não, o Brasil é um país pobre. Quando você olha assim, vamos olhar a renda média de cada... Dá uns 3 mil reais por mês, mais ou menos. Não.
A renda per capita é 10 mil dólares por ano.
Por ano, isso. É. Depende do que você considera.
O Brasil é 10 mil
por
dólares.
Por ano.
Isso. Os Estados Unidos é 90 mil dólares. Isso. Os Estados Unidos é 10 vezes mais rico.
A gente é mais pobre que Gabão, mais pobre que Botsuana. Gabão. As pessoas não acham. Porque fala assim, Brasil, mas é a 8ª maior economia do mundo. Agora a 11ª, né? É, mas é porque o Brasil tem 215 milhões de pessoas. É
muita gente.
Quando, é a mesma coisa você fala assim, muita família com 10 pessoas, cada um ganha 10 mil reais, dá 100 mil reais. Aí uma família com 2 pessoas, que ganha 100 mil reais, óbvio que a família com 2 pessoas só tem uma renda bem maior, né? Só que quando você divide ali pelas pessoas, você vê que o Brasil é um país pobre. É só, o Brasil é conhecido como Belíndia. Uhum. É, a gente tem um pouquinho de Bélgica e um pouquinho de Índia. Então, algumas regiões a gente parece com a Bélgica, né? E outras regiões parecem... Exato.
Mas você sabe que você é um cara que... Você vai se reeleger ou tá pensando?
Estou pensando o que eu faço, mas provavelmente deputado federal aí.
Federal.
Agora vai ser o homem em Brasília.
Você vai para Brasília?
Exato.
Candidato.
Nosso homem na Câmara.
Exato.
Quando você pensa na sua reeleição, você estava falando, o Emílio estava falando do que você está fazendo na rede social, e a gente tem narrativas do dólar. Exato. O Gil do Vigor estava comemorando que o dólar está barato.
Exato.
E aí parece...
Vocês estavam brigando?
Não, não é que ele estava brigando, ele destrincha bem a notícia. Quando o cara comemora, nossa, o dólar está 5,20, existe uma explicação que não é pela atuação do nosso governo. É por quê, Siqueirinha?
Exato, o Gil do Vigor fez isso, falou, vai ter Disney, ele dançou, né? Eu não consigo fazer a performance dele. E falou, nossa, vocês estão falando que o Brasil está lascado? O Brasil não está lascado. Olha a Bolsa como atingiu o recorde e olha o dólar como está 5,20, né? E eu gosto da história do Gil do Vigor, conheço ele no PhD lá, fica com uma baita história de vida. Mas, em economia... Em geral, ele tem falado muita besteira, né? E a questão do dólar é essa.
Por que o dólar está baixo?
Exato. Primeira coisa que não é mérito nenhum do Brasil, né? O dólar perdeu força com todas as moedas ao redor do mundo, né? Então, no mundo inteiro, o dólar perdeu valor. Por quê? Porque... Primeiro que é uma estratégia do Trump.
É uma política, né?
Uma política do Trump. Dizem que ele quer desvalorizar a moeda para poder industrializar mais o país e para as pessoas poderem ter mais título público americano. E também pela política externa dele, que é muito imprevisível, né? Teve a questão da Venezuela, agora tem a questão da Groenlândia, tem a questão que ele já falou do México, né? Então tem...
Segurança.
É uma instabilidade de política externa muito grande. E daí o que acontece? Quando as pessoas olham isso, elas falam assim, olha, os Estados Unidos, que sempre foi o grande porto seguro, talvez não seja mais tanto. E aí eles começam a negociar ativos em outros lugares. E aí o que acontece? O dólar desvaloriza e as outras moedas ganham força. Mas não foi só o real que se valorizou, né? E eu não tenho... Eu ia pegar esse número, Sammy. Quanto que está a bolsa em dólar também, né? O EWZ. Mas quando você olha a bolsa em dólar também, está longe de estar na máxima, né? A bolsa está batendo... Quanto que está, Sammy, a bolsa em dólar?
38.
E o auge foi quanto? 60?
Vou pegar aqui o período máximo.
É.
Já então, chegou a... Deixa eu... Estou ficando velho.
Então
chegou a 99... Ficando? e agora tá 38.
Exato, não que tá nem 50% do máximo. Não, quando você, o certo seria olhar a bolsa em dólar, né? Porque daí isso leva em consideração o poder da sua moeda. E quando a gente olha a bolsa em dólar, no auge, 2000, ela tava 2008, no, 90 foi. Mil pontos, né? A bolsa em dólar, um índice que chama EWZ, né?
Entendi.
E daí agora tá 38.
Entendi.
Por quê? Porque...
Em dólar, em dólar era triplo.
Do que está agora. Porque a bolsa, ela corrige pela inflação também.
Mas aqui, o Brasil não vai para frente. Isso é que é o nosso. Né? O Brasil é um país que patina.
O eterno país do futuro.
Eu estava vendo outro dia, o cara mandou, eu não lembro onde é que foi, se foi em rede social, um negócio do metrô de Xangai e do Rio de Janeiro.
Certo.
Vocês viram isso aí ou não?
Evolução.
Olha só, tem aí o gráfico. Diferença. Se você pegar, eu mandei pro Dedê agora. Tá aí? Já, olha só. No Rio de Janeiro, em 93, o metrô ele tinha aquelas estações. Né? E Xangai não tinha metrô em 1993.
Certo.
Em 93, não faz tanto tempo
assim. Não.
Todo mundo olha o metrô do Rio de Janeiro em 2013 e Xangai em 2013. Então, quer dizer... O mundo
vai transformando, vai ficar parado.
E a gente fica nessa,
patinando.
Fica nessa. Agora vamos pra dívida. Essa conversa que vai, que faz, e a banana
cansa.
20 conto,
e a banana.
Dúzia. Agora outra coisa. Eu até gosto de trazer os especialistas aqui.
Sim.
Pro nego não ficar me enchendo o saco depois. Eu preciso achar aqui. Pode continuar o papo agora que eu achar aqui.
Só para complementar, enquanto ele procura, né? Ele falou assim, uma coisa é que o dólar está baixando e uma coisa também é da bolsa estar com esse valor. Porque tem um investimento externo também do gringo que vê os juros altos também no Brasil e para ele acaba sendo interessante.
Isso, mas a partir do momento que você deixa de olhar os Estados Unidos ou o dólar como ativo de porto seguro, como sempre foi... Você começa a investir em outros países. Aí você tem esses dois efeitos. Você tem o dólar e se as pessoas estão procurando ações também, você acaba investindo na Bolsa de Valores. Então você tem fluxo de capital externo vindo para o Brasil. Isso faz com que a Bolsa se valorize bastante também.
Parece então, que esses o governo, dois efeitos... que é vendida, que o governo está fazendo um trabalho excelente. Não é. Está gastando para caramba, tem assistencialismo.
O Haddad, né, quando ele deixou o cargo, ele falou, a gente está no melhor índice... de desemprego da história, e aí então, a gente tem várias coisas que se parecem um pouco com o período Dilma.
Então, mas aí que tá.
Tem um delay, né?
Aí que tá, professores. Eu tava vendo, vê se isso aí procede. O que tem? O IBGE que determina o desemprego, certo? Qual é o critério que eles usam? Que é pessoa ocupada, correto?
Sim.
A pessoa que pessoa ocupada é o critério,
sim,
certo? O IBGE, ele considera o quê? Pessoa ocupada, toda pessoa com 14 anos ou mais,
que
na semana de referência tem exercido ao menos uma hora de trabalho com remuneração em dinheiro ou em produtos, mercadorias ou em benefícios. Moradia, comida, roupas, etc.
Certo.
Isso. Aí o trabalho sem remuneração. Desde que ajude a atividade econômica de alguém, família ou parente, mesmo morando em outro domicílio. Então é muito...
Muito amplo.
Muito amplo. Aí ele fala o seguinte, o texto do IBGE, ele deixa explícito que atividades informais de rua contam como ocupação.
Sim.
Estátua viva, malabarista em semáforo, músicos de rua, limpadores de para-brisa, flanelinhas e vendedores ambulantes.
Sim.
Tudo isso é considerado empregado. É isso que está...
Isso. Formal e informal. Aí, no caso, o que ele está falando é estátuas, ambulantes, etc. São pessoas que estão na informalidade, mas sim.
Mas isso conta como empregados?
Conta. Você está na atividade informal, mas conta como empregado. Tem um índice que ele...
Não são desempregados?
Não. Se ele tem alguma rede desempregado. Desempregado é a pessoa que está procurando trabalho e não encontra.
Então, quer dizer que essa ocupação que a gente tem agora... Esse recorde é toda essa galera.
Isso, exato. Então, se você procurou emprego e não encontrou, você é desempregado. Se você não procurou e não trabalha, nem não é considerado desempregado.
Vagabundo, sei lá. Você não...
Não, é o neném, exato. Você nem trabalha e nem procura. É. E tem o nem trabalha, nem procura e nem estuda.
E não acha, né?
Eu.
Porra, meu.
É, exato. Não
trabalha, porque... Então é amplo isso, né?
É bastante amplo. Daí o que muita gente diz é que conforme você acaba dando os benefícios sociais muito grandes, as pessoas param de procurar trabalho e etc, né? Particularmente,
mas isso é assim no mundo inteiro?
É assim no mundo inteiro. É. Eu não acredito que eles estão manipulando os dados do desemprego e etc. Né? Eu não acredito nisso. Mas o que você tem é isso. É muita gente recebendo benefícios sociais e daí acaba não procurando mais trabalho. Esse cara, ele acaba saindo da estatística. Né? Porque se ele não está procurando emprego, ele não é desempregado. Né? Mas isso é no mundo inteiro. Tá? Agora, um dos motivos que o desemprego é baixo é porque você teve uma reforma trabalhista, que obviamente a esquerda foi contra, né? Mas eles se beneficiaram. Então, quando você teve a reforma trabalhista, você permitiu o mercado de trabalho mais flexível, as pessoas trabalhando de casa, etc. Isso ajudou.
Do né? Temer.
Isso, do Temer.
Isso foi no Temer.
Do Temer, que a esquerda foi contra, que falou que era contra o trabalhador. E você tem os aplicativos também, que eles são responsáveis aí por 1% a 2%, 2 pontos percentuais na queda de desemprego. Então, o iFood e diversos outros aplicativos aí de entrega.
Então, o desemprego é só quem procura emprego.
Isso.
É só o cara que sai da casa dele e vai procurar emprego.
Você tem que se considerar desempregado. E não pode se considerar desamparado. Porque tem o cara que fala assim, eu não procuro porque eu não tenho nem chance. Esse não entra também na estatística.
Vamos supor que o Sam é demitido daqui do Pânico. Ele não precisa trabalhar, né? Nunca mais. Aí ele fica na casa dele, ele não é desempregado.
Mas porque se você for ver bem, você vê o comércio. Puta, o que tem de lugar fechado?
Muito.
Sim,
né?
Quebrando, né?
Isso é recorde de empresas indo à falência. Isso é recorde. Tem batido recorde.
Então, mas não faz muito sentido isso, né? Quando você vai lá pro centro, tem um monte de lugar, aluga-se ou fechado, ou lugar que já não funciona mais, né? A economia não é um negócio que tá bombando, né?
Porque
a gente não vê.
Você tem outras variáveis de ajuste, né? Às vezes o desemprego ele não tá alto, só que as pessoas elas não conseguem ter aumento de salário, porque... como você tem muita oferta ali de mão de obra, as pessoas pode ver que a renda do brasileiro ela tá estável há muito tempo, né? Não tem tantos ganhos assim, né? A renda per capita aí brasileira, né? A gente é isso, você falou, há 20 anos a gente tinha 60% da produtividade de um americano. Hoje a gente tem menos ainda, tem 40%. Então a gente está ficando mais pobre relativamente em comparação aos países ricos. Porque você fala assim, o Brasil melhorou algumas coisas. Óbvio que o Brasil melhorou. Mas vários outros países melhoraram muito mais. E a gente ficou...
Por exemplo.
Países que melhoraram mais que a gente?
É. Bom, Coreia do Sul, muito.
Polônia é um bom exemplo de um país que era mais pobre do que o Brasil e agora é muito mais rico. O Chile tem cada vez ficado mais rico do que o Brasil. A própria Argentina, nos últimos 3 anos, tem feito as coisas que o Brasil não tem feito. Os Estados Unidos, como eu falei, como exemplo, eles já eram mais ricos e continuam cada vez mais ricos. É só você olhar lá bolsa de valores deles e comparar com a nossa. Não tem nem comparação você investir no índice, no S&P 500 e investir no Brasil.
Assistencialismo que o Brasil adora.
Mas o Trump diz que vai dar dinheiro.
Mas
lá.
É de outra forma. Trump vai dar dinheiro
para ganhar voto.
É assim. Sim.
Comprar voto.
Sim, pô. Mas aí você queria pode ajudar. O que acontece nos Estados Unidos, que é dar os $1,000 para quem nasce agora, que ele quer realmente se reeleger, eu acho que é com a iniciativa privada. Do mesmo jeito, ele está querendo se reeleger e fazendo assistencialismo. Não acho que é a forma certa. Aqui no Brasil tem o Vale Gás. Vai vir agora. Dá para a gente ficar distribuindo benefício, né, para a população? Explica para a gente assistencialismo.
Se você for ver o que o Brasil tem feito em termos de políticas públicas, é isso. Cada vez mais aumentando o assistencialismo. Então, você tinha esse pé de meia, que eu concordo, tá? Eu tenho um projeto de lei aqui em São Paulo parecido. Só que esse pé de meia, ele era o Bolsa Escola lá que o Fernando Henrique tinha feito. Então, você tinha Vale Gás, você tinha o pé de meia. Aí eles falaram assim, vamos juntar todos em um programa só, Bolsa Família. Que aí a gente dá o dinheiro...
Que era o Fome Zero.
Isso, juntou Fome Zero com o Vale Gás, com o Bolsa Escola. E falou, falou, ó, ao invés da gente ficar dando pra isso, pra aquilo, vamos fazer um programa liberal, é um programa liberal, o Bolsa Família, em que a gente dá o dinheiro pra família e ela escolhe aonde ela vai gastar, aonde ela achar melhor, porque vai ser mais fácil e tal. E daí você fez isso. Só que agora você tem o Bolsa Família e tá voltando com todos esses programas de novo. Além, sim, do Bolsa Família, você tem o Vale Gás, né, que é o que o Lula tá falando, você tem o Pé de Meia de novo. Então você tá aumentando muito o assistencialismo, a ponto de você ter gerações já inteiras, porque o Lula assumiu em 2003, né? Já deu 18 anos aí, 19 anos. Já tem quase uma geração inteira recebendo Bolsa Família e não quer. Então, eu sou a favor de políticas, acho que tem que ter um colchão social para os mais pobres, para que as pessoas tenham igualdade de oportunidade, para que todo mundo possa sair do mesmo ponto.
Então, mas se você vai com esse pensamento... Isso é assistencialismo.
Não, sim, só que eu acho que tá demais.
Porque o político chega na hora do vamos ver. Ele
assim, reeleger, é mais fácil,
eu, político, claro. Eu, se eu fosse político, ia dar tudo de graça.
Vale banana,
transporte.
Vale banana.
Todo mundo ia agradecer. Banana, R$2.
Bar de banana.
Banana do Emílio. Banana pra todo mundo.
Assim, é aqui, tá, a gasolina banana barata.
Banana pra todo mundo. Por quê? Porque aí eu ia me perpetuar no poder.
Sim, exato.
É o pensamento do cara. Exato. Então, todo político, quando vem, ele vem com essa história. Eu vou mudar, porque esse governo está fazendo tudo errado. Evidentemente, vocês estão vendo aí, são várias as contribuições sociais. Não podemos ficar assim, porque precisamos agora meritocracia das pessoas. Evidentemente é isso, mas a gente precisa também ter um colchão social muito importante. Não dá para virar as costas da população. Vote em mim nas próximas eleições, que eu darei tudo para todos.
Exato.
Tudo para todos e para Deus acima de muitas coisas que você imagina. Então, esse é que é o problema, porque não ataca o que tem que ser atacado.
Exato.
Porque sempre tem a porra da eleição.
É,
e agora?
Se o cara se reeleger, ele usa a máquina
pública. Você que é o cara que vai lá pra Brasília.
Siqueirinha, esse é o problema da Argentina, né? O assistencialismo.
Também.
O Milei quebrou, né? Ele não consegue sair disso.
Sim,
aí.
Porque é como é um alcoólatra, né? Que é toda isso. Hora tá com álcool.
Gerações.
E daí você fala, olha, o álcool tá te fazendo mais mal, ele não quer
largar. Na Argentina... O argentino aqui falava, o nosso, sim, querido Segredo. Quatro gerações.
É, exatamente.
Lá, a dinastia do...
Lá,
exatamente.
O avô já recebia...
Avô, pai, filho,
avô,
filho do
pai,
filho.
Avô, pai, filho e o neto tá recebendo agora. Então você cria ali uma
costume, uma tradição, né?
Você sabe qual é o problema do assistencialismo no Brasil? É que ele premia o insucesso.
Exato.
Então, se você não tá trabalhando, você ganha. E se você trabalha? Aí você não ganha. Aí o cara fala, pô, então eu não quero
que
trabalhar.
Que eu vou trabalhar se eu vou ganhar menos do que me paga.
É, às vezes o cara consegue um trabalho que ele ganha menos, e aí ele já desiste. E, então, você premiar o sucesso também, ó, você ganha, o cara é humilde e tal, tá na linha de pobreza, você ganha, só que se você continuar trabalhando, se você agora trabalhar, nos Estados Unidos é assim, se você tá recebendo algum programa, você precisa ir lá toda semana procurar emprego. Sim. Você precisa comprovar que você tá procurando emprego, porque senão, quem vai querer trabalhar, né?
Exato. E gasto público também, que a gente não falou aqui. Ontem o TCU lá fez uma investigação que o governo está driblando. Ele já gasta muito, né? Ele tem que falar o que ele está gastando, mas existe um drible de mais dinheiro. É outra coisa que ferra.
Sim, o governo teve 50 bilhões aí de déficit primário, né? Ou seja, tudo que ele arrecada, menos o que ele gasta, deu 50 bilhões a mais de gastos, né? Sendo que a meta era zero ali, mais ou menos. E daí é isso, só que isso já é ruim, ponto. Só que tem um monte de coisa que ele colocou debaixo do tapete. Ele fala, não, esse gasto aqui é importante.
Ele não põe na conta.
É, ele fala, não, o pé de meia é importante, então não entra. Ah, agora o judiciário. Não, isso aqui do judiciário é super importante, também não entra. Aí, ou seja, não vale a conta dele.
Então, mas isso não é pedalada?
É pedalada. É,
opa, exato.
E vai passar.
É, exato. Não deveria passar, né? Mas é pedalada, é exatamente isso. Você tira um monte de coisa, coloca no tapete e fala, não, é como você fazer uma dieta, né? Você fala, como foi? Não, foi bem. É só a pizza que eu comi não conta, as cachaças não conta, a cerveja não conta, mas o resto tá ótimo, tá? É. Porra, que dieta é essa, né?
Exato. Ô Siqueira, você acha que o povo, ele tá ligado nessa parte da economia, digo, na questão do supermercado, do imposto, você acha que de todos esses, isso que você tá falando, você acha que o povo tá prestando atenção nessa parte da economia?
Essa questão que o Emílio falou, eu concordo. Todo político que chega lá, olha só, olha que eu estou te dando. Você não está dando nada, amigo. O dinheiro é da sociedade. Eu falo, um deputado estadual como eu tem 10 milhões, 15 milhões de emenda.
todo ano, tá? Se somar um
mandato... Como é que você dá esse dinheiro?
Eu coloco muito em educação, né? Então, muito para escola, muito para
hospital. Todo mundo recebe, todos os políticos recebem?
Todos, todos. Você tem na Constituição que você é obrigado...
O vereador lá de...
Não, eu tô falando de deputado estadual, tem na Constituição...
É deputado estadual e federal.
Isso, e de vereador, dependendo da cidade, sim. São Paulo, por exemplo, você tem emenda, mas uma cidade pequena... Não.
Quanto um vereador de São Paulo tem que ele recebe?
Ah, eu acho que uns 5 milhões por
puta
ano.
Puta merda,
bicho. 5 é pau só pra um dedo.
E aí a pessoa fala assim... pra distribuir pra onde você quiser. Isso, ninguém fiscaliza.
Isso que é isso que eu ia perguntar. Não, tem fiscalização, você tem uma documentação, etc. Né? Ele, obviamente, tem o Tribunal de Contas, que olha isso, etc. Só que aí as pessoas, quando eu vou lá e destino, assim, então, tem um hospital que eu operei o apêndice lá, Santa Marcelina, lá na Zona Leste.
Muito bom.
É, já, mais completo. Já enviei mais de 3 milhões pra eles lá. E aí as pessoas falam, obrigado. Não é meu dinheiro. Eu não fiz nada. Não sei o meu
bolso. Então, mas pra você é bom, né? Não, pro cara é bom.
A ideia na Zona Leste, ele é bem votado.
Pro político então, é bom.
Porque
por isso que eles querem cada vez mais.
Não era uma atribuição do político isso aí.
Não deveria ser.
Isso aí era o prefeito.
Perfeito.
O prefeito administrava, caramba, e ele distribuía essa verba. Aí inventaram esse...
É.
Isso aí foi meio uma adaptação do Mensalão, né?
Foi, isso é quase que o Mensalão.
Lembra o Mensalão? Vocês lembram do Mensalão? Sim, sim. O Mensalão,
tem um salário mensal pra vocês.
Vocês lembram do Mensalão? Isso aí é um Mensalão legalizado.
Mensalão. Por isso que toda vez que o Lula precisa aprovar alguma coisa, o que ele faz? Libera 30 bilhões de emenda adicional. É. As emendas PIX, essas coisas. Ele fala assim, não, vem aqui com a gente, aqui, ó, e a gente vai liberar a emenda. E daí toda vez é isso. Virou quase que um Mensalão institucionalizado. E o orçamento não deveria estar na mão do Legislativo. O Executivo sabe muito melhor do que eu do que aonde alocar. Porque eles são executar, bom, tal. Você imagina diversos deputados ali que não
Brasil,
sabem nada.
O Brasil não tem chance.
É muito difícil. Anima, tem, né, sim. É muito difícil. É difícil.
Siqueirinha.
Não, vai ter, vai ter. Não, senão vai, a gente não estaria fazendo o que a gente faz.
Traz agora meu magnésio aí, ô.
Tomar.
É difícil,
O cortisol já. Você que é o cara da Faria Lima. A gente tá falando tanta coisa, desanima. Que esse o Banco Master, que você também fez uma bela análise, você acha que vai ter outros bancos grandes da Faria Lima que vão rodar também com essa história e vão pegar o cara? Ele vai ser preso no final ou não? Vai ficar com a tornozeleira?
É, primeira...
Na sua análise.
Primeira coisa que a gente... Acho que o FGC funcionou muito bem, porque quebrou um banco e não teve risco nenhum de corrida bancária, etc. Todo mundo ficou tranquilo. Então, o FGC funcionou bem. Acho que a instituição, as pessoas lá, 41 bilhões lá, que acho que era a conta do FGC, então funcionou. Banco Central também, já critiquei o Galípolo algumas vezes, mas também foi bastante independente. Agora, o que o Master fez é... O que é um banco, para as pessoas? O banco é uma instituição que capta o dinheiro dos poupadores,
certo,
e empresta para os tomadores. Tá, então, bom. O Sami, por exemplo, ele tem muito dinheiro lá, ele guarda tudo no banco.
Certo.
Aí a gente aqui chega assim, pô, preciso de dinheiro.
Isso, a gente pega o empréstimo.
Isso, aí ele vai lá, ó, eu tenho um dinheiro aqui de vários Samis, e aí ele empresta para...
Dos fundos.
Isso, e aí ele pega o dinheiro que está na poupança lá e empresta para as pessoas. Então ele capta no curto prazo e empresta para as pessoas no longo prazo. E para isso ele cobra um spread ali, né?
Então ele
fala...
intermediário.
Isso, ele fala, olha, Sami, eu te pago 100% do CDI, e aí eu vou te emprestar, Zuzu, aí a 200% do CDI, alguma coisa, para cobrir os custos dele.
É muito mais caro você pegar o empréstimo do que você rentabilizar o seu dinheiro.
Mas tem um ponto que falaram do FGC, que é o seguinte. Fala assim, olha, o FGC funcionou bem, as pessoas não ficaram desamparadas, mas se não o FGC, seriam muito mais cuidadosas,
sim,
ao tomar risco. Porque, sim, hoje o cara fala assim, ah, Banco Master tá, isso, pagando 120% de CDI. Você fala, eu vou, porque se der problema...
Eu ponho 150 pau,
volta. E o FGC. Isso. Então, que isso tem um certo risco moral, isso, das pessoas aumentarem muito a imprudência, porque sabe que alguém paga. Então... Você acha que deveria mudar o FGC?
Isso, tem um trade-off mesmo, assim, tem uma escolha. O que acontece? O FGC foi feito para a gente... Sempre o capitalismo, para as pessoas, para as empresas oferecerem um produto a um preço baixo, tem que ter competição. Porque se não tiver competição, ele é monopolista. fixa na coisa, então ele vai cobrar o preço que ele quiser. Então pensa numa empresa, que uma varejista que vende televisão. Por que ele vai vender a televisão a um preço barato? Não é porque ele é bonzinho, porque ele gosta de você. É porque ele sabe que se ele não vender o preço barato, o concorrente dele vai vender mais barato, então ele vai perder você. Por isso que ele vai te tratar bem, etc. O capitalismo funciona assim, onde tem competição. Quando não tem competição, se ele é monopolista, certo, ele pode cobrar o preço que ele quiser. Os bancos é a mesma coisa. No Brasil, você tem 4, 5 bancos grandes, e aí parte do que os juros é altos é pela falta de competitividade dos bancos. Então, o que acontece? Você precisa de mais bancos vindo. Só que os bancos, como eu falei, eles emprestam dinheiro para as pessoas, só que ele não tem dinheiro, então ele capta dinheiro com as pessoas. Só que um banco pequeno, o custo de captação dele é muito mais alto, né? Por quê? Perfeito. Porque ele tem muito mais risco do que um banco grande, por certo, exemplo. Aí, o que o FGC fez? O FGC veio e falou, olha, não, então vocês, para...
É uma reunião dos bancos.
Isso.
E o falou... FGC são isso, todos os bancos que vão pagar pela...
Uma espécie de fundo garantido.
É, um seguro,
mas
né?
Mas o problema
seguro
é que o banco grande, ele acaba pagando pelo menor.
É, lógico.
E aí ele fala assim, não tem incentivo para o menor ser prudente. Então...
Isso, aí quando você tem um FGC muito grande, você acaba incentivando a imprudência das pessoas. Teve a emenda master de um deputado que ele queria aumentar o limite do FGC de 250 mil para 1 milhão.
Ô, louco, aí.
Exato.
Você fica entrando em pirâmide.
Por isso que chama emenda master, mas que é beneficiar o master diretamente.
É, mas eu acho que tem um... Na minha cabeça, por mais que você tivesse algum seguro, precisaria ter uma perda para a pessoa que fez um investimento sem tomar o risco. Cuidado.
Para ter alguma penalização, senão...
não tem.
Senão
não
vira
tem
um risco moral.
Fica um risco moral.
Mas a provocação maior, se queria ser que era Faria Lima, é que os bancos grandes também deveriam, né, saber quais produtos eles estão distribuindo.
Exato,
né?
Exato.
Eles também, esses bancos consolidados que têm mais nome, distribuíram master.
Exato.
Por que eles distribuíram master?
Teve bancos que distribuíram, e sem fazer, obviamente, propaganda nenhuma, tal, mas o Itaú, por exemplo, não distribuiu, porque ele falou que não passou no crivo deles.
Então precisa ter uma curadoria.
Exato, exato, exato.
Mas não, o cara sabia já dessa...
Todo mundo desconfiava na Faria Lima, né? Conversa era
O Itaú antiga, fez a pesquisa lá deles, falou, não, isso aqui é muito arriscado, a gente não vai oferecer para os nossos clientes. É. Então, é do Itaú não estava lá recebendo FGC.
Você sabe que o Samidana me mandou...
O quê?
É uma dica para vocês, que é um banco que pode quebrar.
Ah, é?
Eu não sei se eu posso.
Não,
eu vou mostrar.
Melhor não, porque está prestes a quebrar.
Prestes a quebrar. Me dá imagens, por favor.
Olha, é o meu banco.
Morgado na...
Tomem muito cuidado.
Tem mais um banco.
Tem mais um banco aí que tá
prestes. Então, eu tô sentado também aqui.
O Orlando Bank do Morgado.
Esse banco aqui também vai
quebrar. Você viu a cascata de banco que quebrou com o Master, né? A gente falou de algumas fintechs aqui, já tem outra também que pode. Tem
Victor,
E a Victor.
E a Victor.
Não, o Will Bank era do grupo. Mas Victor, essa daí era uma que tentou
não
comprar.
Tem FGC. É.
Não tem?
Não.
Não, e essa daí, a Victor tentou comprar o Banco Master.
Exato.
E hoje, como eu falei, eu não sei se você chegou a ouvir, que foi preso o cara do Rio Previdência, que de um dinheiro. Então, precisa ver também, porque uma coisa a gente tá falando de pessoas físicas, que é o FGC.
Mas não tem
um
Banco de Brasília lá
então,
também?
BRB. Então, tem que ver. Porque uma coisa assim, o Emílio foi lá e comprou do Márcio. Você não é especialista em risco. Mas quando a gente está falando em fundos de previdência institucionais, eles têm áreas de risco. Precisa ver quem investiu se não tinha rolo.
É, o grosso da grana era fundo de trabalhador.
Exato.
Não era?
Exato.
É.
É sempre na tarraqueta, né?
O cara juntou a graninha trabalhando,
exato,
colocou.
Exato, e aí tomou ali e perdeu.
E o que será que vai dar, hein? Será que vai chegar igual Lava Jax?
É, um foi preso
quando
hoje.
Quando chegar num...
Né, mas não é
o... Chegar na alto da pirâmide.
Chegar aqui, agora desceu com a democracia.
Tanto é que não teve nenhum banco da Lava Jato, não teve nenhum banco que tomou na Lava Jato. Nenhum banco. Assim, é possível que nenhum banco tenha culpa? É,
mas
não é
provável. Né?
Mas não é provável.
Difícil. Mesmo o INSS também.
Então, não chegou. Prenderam um cara lá. Mas não chegou no grande, né?
Eu espero que vá muita gente presa, porque os indícios são bem altos. E justamente para isso. Porque se não acontecer nada, qual é a mensagem que isso passa, né? Ah, o Brasil é isso aí mesmo. Pode fazer o que quiser,
mas
ninguém vai preso. Então, eu espero que muita gente vá presa.
Siqueirinha, se você for pensar bem... Que nem a gente estava mostrando agora, Xangai, que não tinha metrô em 93, hoje tem um metrô e a gente está aqui nessa. Porém, o Brasil já é diferente. Na época do Collor, Ele foi preso por causa de um automóvel, de uma Elba.
Sim.
Você lembra? Você não era nem nascido.
Você nem sabe o que é uma Elba.
Você não era nem nascido.
Ele viu o documentário do
Caçador de Marajá. Excelente.
Está preso a uma Elba. E vinha a nota, o jornal. Está aqui a nota da Elba.
9 mil reais.
Hoje em dia, cara, é de bi.
Não, hoje você compra a fábrica da Fiat.
Não, não. É de bi. Se você pegar o começo dos caras da Petrobras. Lembra da Petrobras? Eu não lembro agora.
Petrolão.
Sim, que eram os caras gerentes, os gerentes da Petrobras, os gerentes, não sei o que tal, que eram os gerentes só. Era um valor, é 60 mil. Agora é tudo de bi.
É isso aí.
Muito dinheiro. Mano.
Então, quer dizer, o Brasil, onde ele progrediu, foi na maracutaia, no esquema, no negócio. Melhorou muito. E o país parado, né? O que você falou, a nossa renda, o que a gente ganha, continua lá nos anos 90, mas a corrupção, ela está...
O dinheiro que mais rendeu foram as
esquemas. Já é outro nível.
Não é, você
colocar no banco.
Não é. E aí a gente fica com a percepção que o crime compensa, porque os caras estão todos livres.
Faz tempo.
Os caras ficaram cada vez mais ricos, mesmo quem foi pego...
Você pode votar agora
nos caras. Mesmo o réu, confesso, que a gente fica trabalhando que nem um tonto aqui, pagando imposto, que não dá.
Vambora, né?
Vamos, Siqueirinha. Vamos pra Miami.
Ô, Siqueira, espero que você volte aqui, porque eu trago você aqui. Aí os caras... Ah, o Siqueira vende... O Siqueira é o cara que manja.
Sim. Ele é nosso especialista.
E briga com a audiência.
Eu vou trazer quem não entende nada. Eu vou trazer...
Vou pôr o Delari pra falar.
Então é um notável que eu trago aqui.
Pô, obrigado.
Pra trazer pra você a informação. E hoje você deu uma aula.
Ele lindo. E ele tem o Clube do Livro também.
Clube do Lindo.
Clube do Livro.
Ó, eu vou passar a rede social, é Léo Siqueira BR.
Exato, Léo Siqueira BR.
Léo Siqueira BR. E o Léo é um cara lá da ZL.
Isso aí.
Prosperou na...
Não parece.
Só nos estudos. Mãe professora, ele tem essa cara de rico.
Mas ele é correria. É. Pegou baldeação no metrô.
Ele sabe todas as estações da linha vermelha.
De trás pra frente.
Corinthians e Itaquera, ele sabe.
Eu sei. Tudo.
Eu sei
mesmo.
Que era só Itaquera.
Eu tô falando pra vocês, esse cara não acredita. Ah, vem o Emílio, ele é fake news.
Isso.
O cara sabe todas as estações.
Sim.
De frente pra trás. Porra. E de trás pra trás.
É verdade.
O Emílio sabe de Nova York.
E faz cover do Rick Martin com o Fábio Júnior.
Nos 11 garotos.
Léo, obrigado. Léo Siqueiro, nosso querido Siqueirinha.
Lindo.
Espero.
Só pra falar pro meu Clube do Livro.
Claro, lógico.
Tô lançando meu Clube do Livro agora, tá no último dia, tá? Acaba amanhã, o Sammy já fez parte lá e tal. É o Clube do Livro. Eu como eu cresci na Zona Leste e tal, muitas vezes a gente precisa expandir os nossos horizontes, né? E às vezes a gente não consegue só através da nossa vida. Então, pra mim, livro sempre foi uma fonte de me inspirar nas pessoas. Aí tem... esse aqui, ó. Esse é um dos livros que tá. É Incrível Viagem de Shackleton. Você já viu?
Não conheço.
Já viram?
Não conheço.
É muito bom. Um cara, 1920 mais ou menos, tentou chegar no Polo Sul. E daí o barco dele ficou preso e ele ficou dois anos.
Ah, sim, essa história é espetacular. Tem um documentário. Exatamente.
Endurance. Exatamente. E ele ficou dois anos tentando voltar. E daí ele voltou, conseguiu voltar e não perdeu ninguém da tripulação.
Vou ver o filme.
Então dizem que é o fracasso mais bem sucedido da história. Porque...
Como ele conseguiu fazer isso?
Leia o livro.
Exato.
Então tem o meu Clube do Livro. Tá aí o QR Code na tela. Falta um dia só para acabar as inscrições.
O pior é que tem o filme.
O melhor que vocês deram era Psicologia Financeira.
Psicologia Financeira.
Belo filme.
Tem esse aqui também, que é o De Volta ao Jogo, que conta muito a história do mercado financeiro, gosto bastante. Da Ariane Abdala, para quem gosta de mercado financeiro também. É excelente. Mas esse livro aí, Emílio, sensacional. E tem o documentário, né?
Tem um documentário.
Tem, chama Endurance.
Exatamente.
E tem um filme que eu acabei de olhar.
Tem um filme
na Prime Video, chama Trapped.
Vou ver então. Mas essa história é sensacional.
É muito legal.
Pô, o cara fica dois anos tentando voltar e consegue e não perde ninguém.
Exatamente. Chama. Tem a temporada 1, Trapped in the South Pole.
Muito bem. Vou passar aqui o Instagram, @leosiqueirabr. Tem o.
Instagram.
É azul lá pra saber quem é.
Seu azul. Selinho, exato.
Obrigado, Siqueirinha. Vai lá, Reginaldinho.
Uau! Siqueirinha, vem pra cá.
Uau!
Que bate!
Nós só vai ali.
Pânico.
Para te proteger, sua pele já passou por tudo. Retribua esse cuidado. Chegou o Caladril Hydra Care. Ele tem o fator C, o único com Hydra 3D. A marca especialista no cuidado da pele, agora com a melhor solução em hidratação diária. Caladril Hydra Care. Cuide de quem te protege todos os dias.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo para o seu negócio.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Jovem Pan. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably because my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you.
No, 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 baby. No, 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 don't lie.
Said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool, getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lies, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things.
A lie, lie. Now your emotions are drained.
And she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it.
lying. De volta! Voltamos! O Pânico voltou! De volta! Pânico!
Muito bem, meus amores. Muito obrigado pela sua audiência. Tudo de bom.
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Xabarabaraxá, está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar.